17ª hora. Adélia Prado. Eu te amo, homem. Hoje, como toda a vida quis, e não sabia. Eu que já amava de extremoso amor, o peixe, a mala velha, o papel de seda e os riscos de bordado, onde tem o desenho cómico de um peixe, os lábios carnudos como os de uma negra. Divago quando o que quero é só dizer te amo. Teço as curvas, as mistas e as quebradas, industriosa como uma abelha, alegrinha como florinha amarela, desejando as finuras, violoncelo, violino, menestrel, e fazendo o que sei, o ouvido no teu peito para escutar o que bate. Eu te amo, homem. Amo o teu coração, o que é, a carne de que é feito. Amo sua matéria, fauna e flora, seu poder de perecer, as aparas das tuas unhas perdidas nas casas que habitamos, os fios da tua barba. Esmero, pego tua mão, me afasto, viajo para ter saudade. Me calo, falo em latim para requintar meu gosto. Diz-me, oh amado da minha alma, onde apascentas o teu gado, onde repousas ao meio-dia, para que eu não ande vagueando atrás dos rebanhos dos teus companheiros. Aprendo, te aprendo, homem. O que a memória ama, fica eterno. Te amo com a memória imperecível. Te alinho junto das coisas que falam. Uma coisa só, Deus é amor. Você me espicaça como o desenho do peixe da guarnição de cozinha. Você me guarnece, tira de mim o ar desnudo, me faz bonita de olhar-me, me dá uma tarefa, me emprega, me dá um filho, comida, enche minhas mãos. Eu te amo, homem, exatamente como amo o que acontece quando escuto o boé. Meu coração vai desdobrando os panos, se alargando, aquecido, dando a volta do mundo, estalando os dedos para pessoa e bicho. Amo até a barata, quando descubro que assim te amo. O que não queria dizer, amo também o piolho. Assim te amo de modo mais natural, vero romântico. Homem meu, particular homem universal, tudo o que não é mulher está em ti, maravilha. Como grande senhora vou-te amar, os alvos linhos, a luz na cabeceira, o abajur de prata. Como criada ama, vou-te amar o delicioso amor. Com água tépida, toalha seca e sabonete cheiroso, me abaixo e lavo teus pés, o dorso e a planta deles eu beijo. Almada Negreiros. Não foi por acaso que o meu sangue veio do sul. Se cruzou com o meu sangue que veio do norte. Não foi por acaso que o meu sangue que veio do oriente encontrou o meu sangue que estava no ocidente. Não foi por acaso nada do que hoje sou. Desde há muitos séculos se sabia que eu havia de ser aquele onde se juntariam todos os sangues da terra. E por isso me estimaram através da história, ansiosos por este meu resultado, que até hoje foi sempre futuro. E aqui me tendes hoje, incapaz de não amar a todos, um por um, que todos são meus e me pertencem. E por isso mesmo não lhes perdoo faltas de amor. Mas por que maldição me não entendem, se eu os entendo a todos? Eu sei porquê. Falta-lhes a eles terem como eu, a correr-lhes pelas veias todos os sangues da terra. A lei é clara, ninguém ama senão os seus. e os meus são os de todos os sangues da terra. Mas, ó maldição que pesa sobre mim, cada um dos sangues da terra não me inclui entre os seus. Não pertenço a nenhum sangue de raça. Sou da raça de todos os sangues. O meu amor não tem condições que excluam criaturas. Não é amor natural. É amor buscado por boas mãos, desde o primeiro dia das boas mãos, através de tempos desiguais e de estilos que se contradizem com os olhos no futuro melhor e a esperança convicta de que, se ainda hoje não são todos como eu, é questão apenas da humanidade viver outra vez, tanto como viveu até hoje, ou de mais ainda. É questão de mais tempo, ainda mais tempo. É o tempo que há de fazer o que apenas se pode atrasar. Entretanto, deixai que se convençam aquelas experiências que ainda não se tinham feito e ainda tão longe do realismo da redondeza da Terra. Entretanto, deixai que os números se espantem de que a totalidade seja sempre ainda mais para além. Deixai os números instruir-se da verdadeira capacidade do infinito. Deixai que a ciência prossiga em sua loucura galopante, explicando todas as suas falhas com desculpas geniais, enquanto não esgota a sua especialidade, a especialidade de nos meter a todos nela. O que é um estilo? Um estilo mais, e não o último, porque nenhum estilo é o último senão a liberdade. Deixai que milhões se juntem para formar uma força, enquanto outros isolados se reconhecem o bastante para ter a liberdade. Deixai-os a ambos que nada os deterá. Eles são duas metamorfoses minhas, das quais mais conservo uma vaga memória. Tal qual eles agora, eu já estive num e noutro antigamente, quando na história, nos altos e baixos da minha ascendência, tomei também cada metamorfose minha por minha definitiva realidade. Deixai primeiro que o sangue deles leve tanto tempo a dar a volta ao mundo como que levou o meu sangue ou a história do homem. Deixai que a natureza consinta ainda em parcialidades que o tempo consente temporariamente. Deixai que o ardente desejo de totalidade não possa ainda funcionar senão pelo meio ou pelas pontas. Deixai que cada especialidade acabe de vez com a sua impertinência. Deixai que os sangues mais intactos morram por isolamento ou espalhem morte e terror com o verdadeiro medo, a certeza de acabar. Deixai que a democracia e a aristocracia se cansem de não caber isoladas em parte nenhuma, já que não cabem juntas no nosso entendimento. Deixai que uma e outra esgotem todos os quadriláteros onde a democracia não cabe e, por conseguinte, a aristocracia não sai. Deixai sumir-se até ao fim a confusão de nobreza e fidalguia com a aristocracia. Deixai que a democracia repare que é um corpo sem cabeça e que a aristocracia é uma cabeça sem corpo. E é o corpo que há de buscar a cabeça ou a cabeça que há de buscar o corpo? Esperai que venha essa resposta. Entretanto, deixai que a liberdade também esteja à espera desta resposta. Deixai que se expliquem por si coisas terrenas que nada mais ultrapassem do que o nosso entendimento, condenado a acreditar nos sentidos mais do que em todo o trajeto, desde o princípio do mundo até hoje.
António Gedeão. Aos domingos as ruas estão desertas e parecem mais largas. Ausentaram-se os homens à procura de outros novos cansaços que os descansem. Seu livre arbítrio alegremente os força a fazerem o mesmo que fizeram os outros, que foram fazer o que eles fazem. E assim as ruas ficaram mais largas, o ar mais limpo, o sol mais descoberto. Ficaram os bêbados com mais espaço para trocarem as pernas, espetarem o ventre e alargarem os braços num amplexo de amor que só eles conhecem. O olhar aberto às largas perspectivas difunde-se e trespassa os sucessivos, transparentes planos. Um cão vadio, sem pressas e sem medos, fareja o contentor tombado no passeio. É domingo, e aos domingos, as árvores crescem na cidade e os pássaros, julgando-se no campo, desfazem-se a cantar empoleirados nelas. Tudo volta ao princípio. E ao princípio, o lixo do contentor cheira a estrume das vacas. E o asfalto da rua corre sem sobressaltos por entre as pedras, levando consigo a imagem das flores amarelas do tojo, enquanto o transeunte, no deslumbramento do encontro inesperado, eleva a mão e acena para o passeio fronteiro, onde não vai ninguém.
Lobo Antunes, dois poemas. Eu que me comovo por tudo e por nada, deixei-te parada na berma da estrada. Usei o teu corpo, paguei o teu preço, esqueci o teu nome, limpei-me com o lenço. Olhei-te a cintura, de pé no alcatrão, levantei-te as saias, deitei-te no banco. Num bosque de faias, de mala na mão, nem sequer falaste, nem sequer beijaste, nem sequer gemeste. Mordeste, abraçaste. 500 escudos foi o que disseste. Tinhas 15 anos, 16, 17. Cheiravas a mato, à sopa dos pobres, à infância sem quarto, a suor, a chiclete. Saíste do carro, alisando a blusa, espiei da janela, rosto de aguarela, coxa em semifusa. Soltei o travão, voltei para casa, de chaves na mão, sobrancelha em asa, disse, fiz serão ao filho e à mulher. Repeti a fruta, acabei a ceia, larguei o talher, estendi-me na cama, de ouvido à escuta e perna cruzada. Que de olhos em chama, só tinha na ideia teu corpo parado na berma da estrada. Eu que me comovo por tudo e por nada. Baixos na testa, lenço na mão, uma botija chá de limão, zaracatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele, grito de medo, chama a mulher, ai Lourdes que vou morrer, mede-me a febre, olha-me a goela, cala os miúdos, fecha a janela, não quero canja nem a salada, ai Lourdes, Lourdes, não vales nada.
Bésame, bésame mucho.
Se tu sonhasses como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Vejo demónios nas suas danças, tigres sem listras, botes sem tranças, choros de coruja, risos de grilo. Ai, Lourdes, Lourdes, fica comigo. Não é pingo de uma torneira?
Põe-me a santinha à cabeceira, compõe-me a colcha, fala ao prior, pôs ao Jesus no cobertor, chama o doutor, passa a chamada. Ai, Lourdes, Lourdes, nem dás por nada. Faz-me tisana e pão de ló, não te levantes que fico só, aqui sozinho a apodrecer. Ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer.
Tengo miedo perderte, perderte después.
Eugênio de Andrade. Era um mês incerto. Havia vento. Eu não teria nascido ainda. Ou já teria morrido. A fronteira entre luz e sombra era muito difusa. Então, estranhamente, o sol pousou naquele corpo. Corpo que nunca vira despido. Que cheirava a maçãs maduras. Com brilhos que desciam às negras sementes da vida. Estranhamente, o sol demorou-se nos seus ombros. Um último brilho, ou suspiro, desprendeu-se. O ar tremia. Apesar disso, eu era feliz. Tinha 10 ou 1000 anos. Já não sei. Fernando Pessoa, 8 poemas. Enfia a agulha e ergue do colo a costura enrugada. Escuta, volto a folha com desconsolo, não ouviste nada. Os meus poemas, este e os outros que tenho, são só a brincar. Tu nunca os leste, e nem mesmo estranho que ouças sem pensar. Mas dá-me um certo agrado sentir que tu os leio e que ouves sem saber. Faz um certo quadro, dá-me um certo enleio, e ler é esquecer. É uma brisa leve que o ar um momento teve e que passa sem ter quase nada por tudo ser. Quem amo não existe, vivo indeciso e triste. Quem quis ser já me esquece, quem sou não me conhece. E em meio disto, o aroma que a brisa traz me assoma um momento à consciência como uma confidência. E aqui a pouco acaba o dia. Não fiz nada. Também que coisa é que faria? Fosse o que fosse, estava errada. Daqui a pouco a noite vem. Chega em vão para quem como eu só tem para o contar o coração. E após a noite e irmos dormir, torna o dia. Nada farei se não sentir. Também que coisa é que faria?
é boa, se fossem mal me queres. E é uma papoula sozinha, com esse ar de queres, veludo da natureza tola. Coitada, por ela saí da marcha pela estrada, não a ponho na lapela. Oscila ao leve vento, muito encarnada a rochear. Deixei no chão o meu intuito, caminharei sem regressar. Do meio da rua, que é aliás o infinito, um pregão flutua, música num grito. Como se no braço me tocasse alguém, vir-me num espaço que o espaço não tem. Outrora em criança, o mesmo pregão, não lembres, descansa, dorme coração. Meus versos são meu sonho d'avo. Quero viver, não sei viver. Por isso, anônimo e encantado, canto para me pertencer. O que soubemos, o perdemos. O que pensamos, já o fomos. Ah, e só guardamos o que demos, e tudo é sermos quem não somos. Se alguém souber sentir meu canto, meu canto eu saberei sentir. Viverei com minha alma tanto, tanto quanto antes vivi. Se tudo o que há é mentira, é mentira tudo o que há. De nada, nada se tira. A nada, nada se dá. Se tanto faz que eu suponha uma coisa ou não com fé, suponho-a se ela é risonha. Se não é, suponho que é. Que o grande jeito da vida é pôr a vida com jeito. Fana a rosa não colhida, como rosa posta ao peito. Mais vale é o mais valer, que o resto urtigas o cobrem, e só se cumpra o dever para que as palavras sobrem. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma. De ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perder o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui. A que distância, nem o acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje É como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido em chuvalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cómico às criadas do hotel. Eu que tenho sentido pescar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me der ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho infame da vileza. Ferreira Goulart. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo o que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que triste. Que a mulher que eu amo seja sempre amada, mesmo que distante, porque metade da minha partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade, eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Georges Brassens. Ela tinha uma cintura bem torneada, cadeiras cheias, e caçava os machos nos arredores da Madeleine. Pelo seu jeito de me dizer, meu anjo, te apeteço, eu vi logo que se tratava de uma debutante. Ela tinha talento, é verdade, eu o confesso. Ela tinha gênio. Mas sem técnica, um dom não é nada. Certamente não é tão fácil ser puta como ser freira. Pelo menos é o que se reza em latim na Sorbonne. Sentindo-me cheio de piedade pela donzela, ensinei-lhe os pequenos truques da sua profissão.
e ensinei-lhe os meios para fazer logo fortuna, rebolando o lugar onde as costas se assemelham à lua. Porque na arte de fazer o trotuar, confesso, o difícil é saber mexer bem a bunda. Não se mexe a bunda da mesma maneira para um farmacêutico, um sacristão, um funcionário. Rapidamente instruída pelos meus bons ofícios, ela cedeu-me uma parte dos seus benefícios. Ajudávamo-nos mutuamente, como diz o poeta. Ela era o corpo, naturalmente, e eu a cabeça. Quando a coitada voltava para casa sem nada, dava-lhe umas porradas, mais do que com razão. Será que ela se lembra ainda do bidé com que lhe rachei o crânio? Uma noite, por causa de manobras duvidosas, ela caiu vítima de uma doença vergonhosa. Então, amigavelmente, como uma moça honesta, passou-me a metade dos seus micróbios. Depois de dolorosas injeções de antibióticos, desisti da profissão de cornudo sistemático. Não adiantou que ela chorasse e gritasse feita louca. E como eu era apenas um canalha, fiz-me honesto. Privada logo da minha tutela, minha pobre amiga correu a suportar as infâmias do bordel. Dizem que ela se vendeu até aos tiras. Que decadência! Já não existe mais moralidade pública na nossa França.
Herberto Helder. Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra e o seu arbusto de sangue. Com ela encantarei a noite. Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher. Seus ombros beijarei, a pedra pequena do sorriso de um momento. Mulher quase incriada, mas com a gravidade de dois seios, com o peso lúbrico e triste da boca. Seus ombros beijarei. Cantar, longamente cantar. Uma mulher com quem beber e morrer. Quando fora se abrir o instinto da noite e uma ave atravessar trespassada por um grito marítimo e o pão for invadido pelas ondas, seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes. Ele, imagem vertiginosa e alta de um certo pensamento de alegria e de impudor, seu corpo arderá para mim sobre um lençol mordido por flores com água. Em cada mulher existe uma morte silenciosa. E enquanto o dor se imagina, sob os dedos, os bordões da melodia, a morte sobe pelos dedos, navega o sangue, disfarça a embriaguez dentro do coração faminto. Oh, cabra no vento e na urze, mulher nua sob as mãos, mulher de ventre escarlate, onde o sol põe o espírito, mulher de pés no branco, transportadora da morte e da alegria. Dai-me uma mulher tão nova como a resina e o cheiro da terra. Com uma flecha em meu flanco cantarei, e enquanto manar de minha carne uma videira de sangue, cantarei seu sorriso ardendo, suas mamas de pura substância, a curva quente dos cabelos. Beberei sua boca para depois cantar a morte e a alegria da morte. Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro pescoço de planta, onde uma chama começa a florir o espírito. À tona de sua face se moverão as águas, dentro da sua face estará a pedra da noite. Então cantarei a exaltante alegria da morte. Nem sempre me incendeiam o acordar das ervas e a estrela despenhada de sua órbita viva. Porém, tu sempre me incendeias. Esquece o arbusto impregnado de silêncio diurno, a noite, imagem pungente, com o seu Deus esmagado e ascendido. Porém, não te esquecem meus corações de sal e de brandura. Entontece meu hálito com a sombra, tua boca penetra a minha voz como a espada se perde no arco. E quando gela a mãe em toda a sua distância amarga, a lua estiola, a paisagem regressa ao ventre, o tempo se desfibra, invento para ti a música, a loucura e o mar. Toco o peso da tua vida, a carne que fulge, o sorriso, a inspiração. E eu sei que cercaste os pensamentos com mesa e harpa. Vou para ti com a beleza oculta, o corpo iluminado pelas luzes longas. Digo, eu sou a beleza, seu rosto e seu durar. Teus olhos transfiguram-se, tuas mãos descobrem a sombra da minha face. Agarro tua cabeça, áspera e luminosa, e digo, ouves, meu amor, eu sou aquilo que se espera para as coisas, para o tempo, eu sou a beleza. Inteira tua vida o deseja, para mim se erguem teus olhos de longe, tu própria me duras na minha velada beleza. Então sento-me à tua mesa, porque é de ti que me vem o fogo. Não há gesto ou verdade onde não dormissem tua noite e loucura. Não há vindima ou água em que não estivesses pousando o silêncio criador. Digo, olha, é o mar e a ilha dos mitos originais. Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra a carne transcendente, e em ti principia o mar e o mundo. Minha memória perde em sua espuma o sinal e a vinha. Plantas, bichos, águas cresceram como religião sobre a vida, e eu nisso demorei meu frágil instante. Porém, teu silêncio de fogo e leite repõe a força maternal, e tudo circula entre teu sopro e teu amor. As coisas nascem de ti, como as luas nascem dos campos fecundos. Os instantes começam da tua ofrenda, como as guitarras tiram seu início da música noturna. Mais inocente que as árvores, mais vasta que a pedra e a morte, a carne cresce em seu espírito cego e abstrato, tinge a aurora pobre, insiste de violência a imobilidade aquática. E os astros quebram-se em luz sobre as casas. A cidade arrebata-se, os bichos erguem seus olhos dementes, arde a madeira, para que tudo cante pelo teu poder fechado. Com minha face cheia do teu espanto e beleza, eu sei quanto és o íntimo pudor e a água inicial de outros sentidos. Começa o tempo onde a mulher começa, é sua carne que do minuto obscuro e morto se devolve à luz. Na morte referve o vinho e a promessa tinge as pálpebras com uma imagem. Espero o tempo com a face espantada junto ao teu peito de sal e de silêncio. Concebo para minha serenidade uma ideia de pedra e de brancura. És tu que me aceitas em teu sorriso, que ouves, que te alimentas de desejos puros. E une-se ao vento o espírito, rarefaz-se a auréola, e a sombra canta baixo. Começa o tempo onde a boca se desfaz na lua, onde a beleza que transportas como um peso árduo se quebra em glória junto ao meu flanco martirizado e vivo. Para a consagração da noite, erguerei um violino, beijarei tuas mãos fecundas e à madrugada darei minha voz confundida com a tua. Ó, teoria de instintos, dom de inocência, taça para beber junto à perturbada intimidade em que me acolhes. Começa o tempo na insuportável ternura com que te adivinho. o tempo onde a vária dor envolve o barro e a estrela, onde o encanto liga a ave ao trevo, e em sua medida ingênua e cara, o que pressente o coração engasta seu contorno de lume ao longe. Bom será o tempo, bom será o espírito, boa será a nossa carne presa e morosa. Começa o tempo onde se une a vida à nossa vida breve. Estás profundamente na pedra, e a pedra em mim, a urna salina, imagem fechada em sua força e pungência. E o que se perde de ti, como espírito de música, estiolado em torno das violas, a morte que não beijo, a erva incendiada que se derrama na íntima noite, o que se perde de ti, minha voz o renova num estilo de prata viva. Quando o fruto empolga um instante a eternidade inteira, eu estou no fruto como o sol e desfeito a pedra, e tu és o silêncio, a cerrada matriz de sumo e vivo gosto. E as aves morrem para nós, os luminosos cálices das nuvens florescem, a resina tinge a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. E estás em mim, como a flor na ideia e o livro no espaço triste. Se te aprendesse em minhas mãos, forma do vento na cevada pura, de ti viriam cheias minhas mãos sem nada. Se uma vida dormisses em minha espuma, que frescura indecisa ficaria no meu sorriso? No entanto, és tu que te moverás na matéria da minha boca, e serás uma árvore, dormindo e acordando, onde existe o meu sangue. Beijar teus olhos será morrer pela esperança. Ver no ar de fogo de uma entrega tua carne de vinho roçada pelo Espírito de Deus será criar-te para a luz dos meus pulsos e instante do meu perpétuo instante. Eu devo rasgar a minha face para que a tua face se encha de um minuto sobrenatural. Devo murmurar cada coisa do mundo até que sejas o incêndio da minha voz. As águas que um dia nasceram onde marcaste o peso jovem da carne aspiram longamente a nossa vida. As sombras que rodeiam o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto seu bárbaro fulgor, o rosto divino impresso no lodo, a casa morta, a montanha inspirada, o mar, os centauros do crepúsculo aspiram longamente a nossa vida. Por isso é que estamos morrendo na boca um do outro. Por isso é que nos desfazemos no arco do verão, no pensamento da brisa, no sorriso, no peixe, no cubo, no linho, no mosto aberto, no amor mais terrível do que a vida. Beijo o degrau e o espaço. O meu desejo traz o perfume da tua noite. Murmuro os teus cabelos e o teu ventre, ó mais nua e branca das mulheres. Correm em mim o lacre e a cânfora, descubro tuas mãos, ergue-se tua boca ao círculo do meu ardente pensamento. Onde está o mar? Aves bêbedas e puras que voam sobre o teu sorriso imenso. Em cada espasmo, eu morrerei contigo. E peço ao vento, traz os pássaros inocentes das urzes, um silêncio, uma palavra, traz da montanha um pássaro de resina, uma lua vermelha. Oh, amados cavalos com flor de giesta nos olhos novos, casa de madeira do planalto, rios imaginados, espadas, danças, superstições, cânticos, coisas maravilhosas da noite. Oh, meu amor, em cada espasmo eu morrerei contigo. De meu recente coração a vida inteira sobe, o povo renasce, o tempo ganha alma. Meu desejo devora a flor do vinho, envolve tuas ancas como uma espuma de crepúsculos e crateras. Ó, pensada corola de linho, mulher que a fome encanta pela noite equilibrada, imponderável, em cada espasmo eu morrerei contigo. E a alegria diurna descerro as mãos. Perde-se entre a nuvem e o arbusto o cheiro acre e puro da tua entrega. Bichos inclinam-se para dentro do sono, levantam-se rosas respirando contra o ar. Tua voz canta o horto e a água, e eu caminho pelas ruas frias com o lento desejo do teu corpo. Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo eu morrerei contigo. Joaquim Pessoa. Obrigado, excelências. Obrigado por nos destruírem o sonho e a oportunidade de vivermos felizes e em paz. Obrigado pelo exemplo que se esforçam em nos dar de como é possível viver sem vergonha, sem respeito e sem dignidade. Obrigado por nos roubarem, por não nos perguntarem nada, por não nos darem explicações. Obrigado por se orgulharem de nos tirar as coisas por que lutamos e às quais temos direito. Obrigado por nos tirarem até o sono e a tranquilidade. E a alegria. Obrigado pelo cinzentismo, pela depressão, pelo desespero. Obrigado pela vossa mediocridade. E obrigado por aquilo que podem e não querem fazer. Obrigado por tudo o que não sabem e fingem saber. Obrigado por transformarem o nosso coração numa sala de espera. Obrigado por fazerem de cada um dos nossos dias um dia menos interessante que o anterior. Obrigado por nos exigirem mais do que podemos dar. Obrigado por nos darem em troca quase nada. Obrigado por não disfarçarem a cobiça, a corrupção, a indignidade. Pelo chocante imerecimento da vossa comodidade e da vossa felicidade adquirida a qualquer preço. E pelo vosso vergonhoso descaramento. Obrigado por nos ensinarem tudo o que nunca deveremos querer. O que nunca deveremos fazer, o que nunca deveremos aceitar. Obrigado por serem o que são. Obrigado por serem como são. Para que não sejamos também assim. E para que possamos reconhecer facilmente quem temos de rejeitar. José Régio. Não me peças palavras, nem baladas, nem expressões, nem alma. Abre-me o seio, deixa cair as pálpebras pesadas e entre os seios me apertes sem receio. Na tua boca, sob a minha, ao meio, nossas línguas se busquem, desvairadas, e que os meus flancos nus vibrem no enleio das tuas pernas ágeis e delgadas. E em duas bocas uma língua, unidos, nós trocaremos beijos e gemidos, sentindo o nosso sangue misturar-se. Depois, abre os teus olhos, minha amada, enterra-os bem nos meus. Não digas nada, deixa a vida exprimir-se sem disfarce. Manuel António Pina. Sou o pássaro que canta dentro da tua cabeça, que canta na tua garganta, canta onde lhe apeteça. Sou o pássaro que voa dentro do teu coração e do de qualquer pessoa, mesmo as que julgas que não. Sou o pássaro da imaginação que voa até na prisão e canta por tudo e por nada, mesmo com a boca fechada. E esta é a canção sem razão, que não serve para mais nada, senão para ser cantada quando os amigos se vão. E ficas de novo sozinho na solidão que começa, apenas com o passarinho dentro da tua cabeça. Manuel da Fonseca. Quando chega o domingo, faço tenção de todas as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Há quem vá para o pé das águas, deitar-se na areia e não pensar. E há os que vão para o campo cheios de grandes sentimentos bucólicos, porque leram na véspera, no boletim do jornal, bom tempo para amanhã. Mas uma maioria sai para as ruas pedindo, pois nesse dia, aqueles que passeiam com a mulher e os filhos são mais generosos. Um rapaz que era pintor não disse nada a ninguém e escolheu o domingo para se matar. Ainda hoje a família e os amigos andam pensando por que seria. Só não relacionam que se matou num domingo. Mariazinha Santos, aquela que um dia se quis entregar, que era o que a família desejava para que o seu futuro ficasse resolvido, Mariazinha Santos, quando chega domingo, vai com uma amiga para o cinema. Deixa que lhe apalpem as coxas e abafa os suspiros mordendo um lencinho que sua mãe lhe bordou quando ela era ainda muito menina. Para eu contar isto, é que conheço todas as horas que fazem um dia de domingo. A hora negra das noites frias e longas, sei de uma hora numa escada onde uma velha põe sua neta e vem sorrir aos homens que passam. E a costureirinha mais honesta que eu namorei vendeu a virgindade num domingo, porque é o dia em que estão fechadas as casas de penhores. Há mais amargura nisto que em toda a história das guerras. Partindo deste princípio, que os economistas desconhecem ou fingem desconhecer, eu podia destruir esta civilização capitalista que inventou o domingo. E esta era uma das coisas mais belas que um homem podia fazer na vida. Então, todas as raparigas amariam no tempo próprio e tudo seria natural, sem mendigos nas ruas nem casas de penhores. Penso isto e vou a grandes passadas. E um domingo parei numa praça e pus-me a gritar o que sentia. Mas todos acharam estranhos os meus modos e estranha a minha voz. Mariazinha Santos foi para o cinema e outras menearam as ancas ao sol como num ritual consagrado a um deus, até chegar o homem bem amado entre todos com uma nota de 100 na mão estendida. Venha a miséria maior que todas secar o último restolho de moral que em mim resta, e eu fico rude como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. Venha a ânsia do peito para os braços, e vou a grandes passadas como um louco maior que a sua loucura. O rapaz que era pintor aconchegou sobre a linha férrea para que a morte o desfigurasse e o seu corpo anónimo fosse uma bandeira trágica de revolta contra o mundo. Mas como o rosto lhe estava intacto, vai a família ao necrotério e ficou aterrada. Conheci-o numa noite de bebedeira e acho tudo aquilo natural. A costureirinha que eu namorei deixava-se ir para ruas escuras sem nenhum receio. Uma vez que chovia, até entramos numa escada. Somente sequer um beijo trocamos. E isto porque no momento próprio olhava para mim com um propósito tão sereno que eu, que dela só desejava o corpo bem feito, me punha a observar o outro aspecto do seu rosto, que era aquela serenidade de pessoa que tem a vida cheia e inteira. No entanto, ela nunca pôs obstáculo que nesse instante as minhas mãos segurassem as suas. Hoje encontramos-nos aí pelos cafés. Ela está sempre com sujeitos decentes. E quando nos fitamos nos olhos, bem lá no fundo dos olhos, eu que sou homem nascido para fazer as coisas mais heroicas da vida, viro a cabeça para o lado e digo: rapaz, traz-me um café. O meu amigo, que era pintor, contou-me numa noite de babadeira: olha, quando chega domingo não há nada melhor que ir para o futebol. E como os olhos se me enovoassem de água, continuou com uma voz que deve ser igual à que se ouve nos sonhos: no entanto, conheço um homem que ia para a beira do rio e passava um dia inteirinho de domingo segurando uma cana de onde caía um fio para a água. Um dia pescou um peixe e nunca mais lá voltou. O pior é pensar que hei de fazer hoje que toda a gente anda alegre como se fosse uma festa. O rapaz que era pintor sabia uma ciência rara, tão rara e certa e maravilhosa, que deslumbrado se matou. Pago o café e saio a grandes passadas. Hoje e depois e todos os dias que vierem, amo a vida mais e mais que aqueles que sabem que vão morrer amanhã. Mariazinha Santos, que vá para o cinema morder o lencinho que sua mãe lhe bordou. E os senhores serenos, acompanhados da mulher e dos filhos, que parem ao sol e joguem um tostão na mão dos pedintes. E a menina das horas longas e frias continue pela mão de sua avó. E tu, que só andas com cavalheiros decentes, ó costureirinha honesta que eu namorei um dia, fita-me bem no fundo dos olhos. Fita-me bem no fundo dos olhos. Então virá a miséria maior que todas secar o último restolho de moral que em mim resta. E eu ficarei rude como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. E virá a ânsia do peito para os braços. Domingo que vem, eu vou fazer as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida.
Thank you.
E aqui termina a 17ª hora.